não pôde, quando eu continuei com os meus trabalhos?
Estamos em 1940.
Não, é 1942. Ele teve que estar lá em na construção daquele, não pergunta a construção daquela ponte. Daquela ponte.
Estamos em plena guerra mundial.
Sim, estamos em plena guerra mundial e essa guerra também aumentou a nossa repressão. O problema de Lumumba, o problema de Ghana, isso tudo levantou a nossa consciência nacional, mas não sabíamos, nem falávamos de independência. Éramos contra tudo isso, mas até 39, temos o 39. Eu empurrei o carro do Carmona, a partir lá de baixo até o palácio. Sentia o meu portuguesismo. Agora é que as contas vão se arranjar. Por encargo. Por encargo é essa coisa. Mas essa gente conseguiu controlar-me.
Nessa altura, quando é que começa a... Quais são, digamos, os polos? Segunda nessa altura.
Mas, nós tínhamos uma revolução latente.
Está no centro?
Não, nesse tempo não. Aquilo ali era só de Jironga, eu sou uma Machangana.
Não tinha contato com nenhuma associação.
Não, nessa altura não. Só a partir de 40. A partir de 40.
42.
42, eu já estava a consciente, porque como. Como abriu a cabeça foi a concordata da Santa Sé, que atirou com os pretos para os padres. Né? E aqui começamos a ver, eu comecei a ver né? Também lá em Lisboa, a coisa não vai bem. Né? Aqui eu já estava consciente. Começava a escrever artigos.
Escreveu para o Brado Africano.
Escrevia para o Brado Africano. Eu dei aqui a este camarada conta um artigo que eu escrevi nesse tempo, com o título O Rapaz. Né? Eu escrevia artigos daquele que lá.
Assinado.
Aquele foi assinado. Mas havia outros que. E eu era Alberto Samuel Michano. Alberto Samuel Michano. Que não foi revelado no Brado. Eu não podia revelar esse, porque o camarada Manhã arranjou um ex-contrapasso que fossem trabalhar lá como se fossem para ajudar o Brado Africano. Portanto, e eu, como estava já num grupo, não nos encontrava lá. Tínhamos uma reunião de vez em quando aqui na cidade. Mas havia um ex-colono. O Herbert Matola, que morreu, José Antônio da Silva, que ainda vive, e outros, só falando com José Antônio da Silva, esta ano é a minha de Souza, e outros. Esses trabalhavam lá. A parte desse grupo estava no centro do centro. Mas o Brado Africano já tinha sido tomado. Por isso eu não podia dizer quem era eu. Os meus artigos iam para lá por intermédio de correio. O Brado Africano conhecia um Alberto Samuel Muxanga verdadeiro, só. Até quando o camarada Mondano ficou preso, a Noémia ficou presa, e outros, esse Alberto, outros ficam presos. Porque o último artigo que eu fiz, eu tinha um título, Na União Reside a Força. Esse artigo não foi publicado, ficou na pista. E então, quando prenderam aqueles outros, procuraram por mim. Ninguém sabia quem era eu. O Brado Africano não me conhecia, mas fui. Fiz a asneira de entregar a um dos meus colegas esse artigo. Então o Brado Africano aperta o José Antônio da Silva, que ainda está vivo, e diz, Você que trouxe isso aqui. Você tem de dizer quem é esse Adwaita Samuel Mshana. E teve que dizer que ele não se chama Adwaita Samuel Mshana. Então procurou a minha e deu a minha identidade. Mas não havia nada contra mim. Quando foram procurar um bruxo, eu estava de férias. Estava no Xaxai. Mas como já tinham começado as prisões, eu deixei aqui uma espécie de senha. Quando ficarem presos, vocês mandam lá dizer, com este dizer, as flores do seu jardim estão a murchar. E então, mandamos. Entra. As flores do meu jardim estão, o seu jardim estão a murchar. Sim. E eu regressei. Não fumo. Portanto, não frequento botequins. Eu andava numa moto que o Partido Comunista não tinha. E quando caíam cartas dos meus bolsos, qualquer branco apanhava aquilo e ia entregar a administração para traduzir.
Desculpa, ainda não falou da sua adesão ao Partido Comunista.
Ainda não falei.
Tem como? Neste caso.
Neste caso.
Presta entrevista. Bom. Como é que entra o Partido Comunista?
Foi por um acaso.
Um acaso.
Porque eu já fazia artigos.
Sim.
De jornal. Eu tinha que me chamar de português, dizia, não sei o quê, escravelha, desatava a fé, o império, para depois dizer duas palavras. E eu estava a fazer um artigo chamado Na União Reside a Força. E o Dr. Rebelo, que trabalhava comigo, um analista, porque eu também sou analista, pertenço à saúde, portanto. Isto tudo que está aqui são coisas que me vêm ter. Eu sou entomologista, sou analista. E chegou atrás, olhou para mim, estava a escrever, arrancou a cara. Fui-se embora. Passado uma semana, eu, bom, já estou preso. Eu não o conhecia. Passado uma semana, traz-me outra vez a carta. Você tem outro escrito? Eu tenho, sim. Tem um escrito aqui, tem escrito. Tá? Então, começou a ser meu amigo. Isto levou 6 meses a estudar, e no outro dia, e queria te apresentar a outros amigos. Assim. E então, apresentou-me a Mário Soares, Pedro Soares, que se chamava Mário. Eu só, depois da independência, é que soube que ele se chamava Pedro Soares. Porque o camarada Marcelino, quando me perguntou, conhece Pedro Soares? Não. Não, um indivíduo assim, contactou contigo, caixa duplo, baixinho, comunista. Ah, conheço, é o Mário. Até ele desaparecendo aqui, eu só o conhecia como Mário. Mas não me apresentou diretamente ao Mário. Apresentou-me a um indivíduo que trabalhava no Vergueiro, que era presidente da Casa do Porto, tenho que procurar esse nome. Mas o João Mendes deve conhecer o nome, que é meu parceiro. Mas acho que esse indivíduo que trabalhava no Vergueiro é que trabalhou mais comigo durante pelo menos 1 ano, sem me dizer o que se passava. Nunca falava de comunismo, falava só da liberdade, disso, daquilo. É esse que me forneceu avanço.
Aqueles papelinhos, pequeninos que eu.
Como é que deve se lembrar aí? Não sei quantos já engoli, não é? E então, foi este que me forneceu o livro a mais de Máximo Gorki. O primeiro livro. É? A mais. Mas que, quando já começaram a ganhar confiança em mim, então é quando eu vejo Pedro Soares, vejo João Mendes,
vejo o Sobrado de Campos Pires, vejo o Beirão, vejo a farmacêutica, Bomba Guerra. Então eu já entrei abertamente nesse. Bom, aqueles raramente reuniam com ele, mas eu reunia com o homem que eu disse que trabalhava no Vergueiro, reunia com o Dr. Rebelo e Pedro Soares, não na cidade, como eu estava no Luz a fazer estudos dos filhos. Reuníamos ali, quando a gente desce, quando está chegando no Luz, não está aquela granja. Trenche, sim, por vez do ar. Ali onde há porcos, ali não havia porcos, ali era mato. Entrávamos ali, escondíamos o carro e íamos para dentro. Então, antes de reunir, nós preparávamos um minuto conspirativo. O que é que eu viemos fazer aqui?
Organização, como é que se chamava?
Nunca me disseram como se chamava. Só depois eu trouxe o tipo de instrumento de guerra. Era o Partido Comunista.
Era o Partido, não a Organização Comunista Moçambicana?
Não. Agora, aqui eu estou atrapalhado, não sei o que dizer. Porque havia uma divisão. Estes, João Mendes, Sobrado Campo Filho, o Beirão, eram moçambicanos. Agora, o homem, o Pedro Soares, o doutor Rebelo e o homem do Vergueiro eram portugueses. E eu era leigo, não podia saber se podia haver uma coisa moçambicana ou uma coisa portuguesa. A verdade é que quem dirigia isto tudo era o Pedro Soares.
No seu grupo moçambicano era o Pernambuco e o doutor Rebelo.
O doutor Rebelo não era moçambicano.
Era o único nesse grupo.
Nesse grupo?
Estava integrado.
E eu era o único. E eu, então, admiti este, no maio, este que ficou a falar.
Andrade
do Maio. Era, não houve mais ninguém. E eu tinha gente fora de que eu não dizia que se tratava de comunismo. Eu só falava da mesma maneira como me falavam ali. Quer dizer, era um evangelista que falava da necessidade de libertarmos, que estamos sendo colonizados. Isso, eu não podia dizer que você não pode falar, não pode dizer comunismo, porque para nós comunista era papa criança. Não podíamos. O povo, a maior parte do povo, pensava que o comunismo, um comunista é um ser, se um leão ou qualquer outra coisa. Portanto, não se podia falar diretamente ao povo de que o comunismo é bom. Porque todos os dias falava do comunismo como uma coisa horrorosa e isso não era fácil. Portanto, nós não podíamos. Por exemplo, quando eu falava com o rei do Xaxá, nunca falei de comunismo. Também nunca falei de libertação. Eu dava exemplo na terra tal, às vezes mentira, sabe? Na terra tal, sucedia isto. Mas o povo, em resposta, fez isto. Eles, quando presos, não podiam dizer que fui eu que lhes disse. Porque eles iam fazer a mesma coisa. Iam proceder desta forma mesmo.
A essência da sua atividade era
mobilizar o povo, sem falar do comunismo. Sim. Era isto só. Fazia. Usando como capa o Centro Associativo dos Negros.
Era o campo da ação.
Era a minha campo da ação. Com aqueles que trabalhavam comigo. Portanto, nós girávamos todo o gás, andávamos de bicicletas, andávamos tudo. O povo ficou completamente mobilizado. Começou a compreender o que era o português.
Isso foi situado em que ano?
A partir das eleições de Norton de Mar. A falar do problema angolano. Sim, a partir deste ano. E depois vieram as eleições do Humberto Delgado. Sim. Tudo, nessa altura toda. Nós não sabíamos o que coisa tinha feito o Angola. Mas era melhor. Aquele para o norte do Mato Grosso de Angola do que não fazer nada. Tínhamos este conhecimento.
Mas além do André do Mar, mobilizou mais gente para a Socelo.
Sim, tem até o, o atual presidente do Conselho Executivo de Proteção de Minas Gerais. Sim. Por isso que eu defendi quando diziam que este é da PID, não sei o quê. Não, não era da PID. Não era. Mas o mal dele foi porque tirou o curso de cristandade. E todos aqueles que pertenciam ao curso de cristandade eram da PID.
Quais eram as comunidades de militantes políticas para pertencer a uma cela deles?
Não, não, isso era muito. Era preciso de gente. Primeiro, nunca podia falar com o Bebari. Nunca. Nunca, falava, nunca podia falar com o Bebari. Aquele que bebe e não é Bebari é outra coisa. Mas aqueles que bebem desmedidamente, eu não podia falar. Segundo, todos aqueles que têm uma linhagem moral reta.
Eu, mais células além da sua.
Eu não sei, camarada, não sei se poderia chamar célula, porque eu mobilizava todo o povo.
Isso é ação.
Agora, a célula política mesmo, dizer que isto é célula, nunca, nem o Xaxai cria uma célula. Tinha amigos. Quando vieram as eleições do Humberto Delgado, eu mobilizei aquela gente toda e votou para o Humberto Delgado. Entretanto, o presidente da União Nacional da Vila, sabendo, embora que eu não era da União Nacional, porque eu tinha alguma influência no povo, pediu-me para distribuir as coisas do Américo Tomás, não sei se quem era, não é? Sim. E então, eu vim para Maputo e vim buscar as coisas. Porque esses comunistas, que nunca se chamaram comunistas, eram um movimento democrático. Era um mundo. De maneira espírita. E eu sabia que não era mundo. Da mesma maneira que quando chegou a independência, e eu sabia que aquele movimento de democratas não criaram um partido porque estavam a trabalhar para a presidência. Houve Gulo, houve Fico, houve isto, houve aquilo, outro, partidos, mas o nosso grupo com os brancos não tinha, não era partido. Porque nós tínhamos problema, quer dizer, tínhamos uma organização clandestina na cidade, no subúrbio. Mas eu pertencia também aos brancos. Isto criou-me problemas. Porque estava em dois caminhos. O meu problema aqui era unir a minha gente de cor com os brancos. Porque até a chegada da Frelimo, todos nós éramos anti-brancos. E algumas vezes anti-miscos mesmo. Isto é verdade. Porque não tínhamos esclarecimento. O misto tinha um lugar, uma posição social superior, seguida ao de branco. E nós estamos lá embaixo, porque nós estamos a tratar dos filhos deles. Portanto, o misto estava proscrito. Né? Então, a Frelimo já está no auge, depois do 5 de abril, podíamos falar abertamente na população. Pois aquela gente não queria se unir com os brancos, porque são os colonialistas. Então tive sérios problemas, como eu disse, quando estava aqui com eles. Pertencia àquele grupo. E eu falei com o Isabel, que apareceu lá no tribunal, que vão procurar branco. Porque esta Isabel pode indicar outras pessoas brancas que trabalharam conjuntamente conosco lá no subúrbio. Foi por via disso que em 7 de setembro se conseguiu salvar alguns brancos. E eu me lembro do engenheiro Moraes, porque eu fui assistir à assinatura do coisa. No dia 7 de setembro eu não estive aqui. Quando eclodiu aquilo, foi lá para a minha casa buscar a minha mãe e e minha família toda foi guardar em casa dele, mas ali é que era o quartel do Fico, ali, no jardim. E ele ignorava isso. Girava, e como já era conhecido, quando mandava para ficar, não, esse é nosso. É nosso, é branco, mas é nosso. Não é? Porque aquilo era uma guerra racial mesmo, em setembro e 21 de outubro. Mas foram eles que trataram. Foram eles, não foram os sindicatos. Para se defenderem. Então fugiam para uma cantina, onde comiam, faziam tudo. Era recebido com balas. Né? Quer dizer, era uma organização que eles tinham. E esses cantineiros é que faziam caçarolas grandes para ir dar de comer àqueles que tinham ocupado a rádio. Então o povo negro começou a ver que, bom, são todos brancos contra nós. Mas daqueles brancos. Mas isto, há uma coisa que eu não percebo. Nenhum Monhé foi tocado. Nenhum China foi tocado. E alguns brancos foram nas palhotas esconder-se, porque eram bons. Isto é uma verdade. Não morreu nenhum Monhé. Não morreu nenhum China nesta guerra. Não mataram. Eram amigos. Das cantinas, porque estes não recebiam os moçambicanos com balas, não estavam organizados com os portugueses das cantinas. Por isso, as cantinas destes não foram violadas. A não ser uma e outra de ignorantes que violaram por acaso. Alguns brancos mesmo esconderam-se e foram defendidos por pretos. Eram bons. Quando estão doentes, vão lá pedir um carro de noite, o dinheiro está, leva para lá. Quando não tem dinheiro, vai pedir comida, dá e tal, dá água, porque a água vinha a ser. É a razão porque hoje não temos água. A Frelimo, quando tomou conta da cidade, deu água a toda a gente. Já não chega. Não chega. Até pelo menos acabar a barragem dos pequenos bombos. Mas é preferir sofrermos todos, né? Do que sofrer uns. E ficar, que há maioria. Um escudo para uma lata de 20 litros. Lembram-se disso? Esses de 10 anos não se lembram disso. Não sabem. Só sabem ir buscar a água no contenário e dizer que a água, oh, não temos água. Mas também tem nossa culpa. Tem nossa culpa. É culpa do partido. É preciso explicar as pessoas. Mobilizar. Dizer, por exemplo, agora, de 10 anos, devia ter feito mobilização grande no partido, do partido nos subúrbios, para dizer, para mostrar ao povo a diferença que existe do antigamente com o agora. Não fizemos isto, camarada. Não fizemos. Teria sido necessário fazer isto. Mobilizamos apenas, dizemos, 10 anos, não acaba. Porque a população precisa saber, estes que nasceram agora, mesmo aqueles que têm 15 anos, Não sabem. Quando a gente fala de que comprávamos a água, que cada palhaço pagava cada mês 25 meticais no dono do terreno, quem acredita nisso agora? Ninguém acredita. E era assim, era isto que nós devíamos ter feito. O cara agora tem uma nota, não paga nada, não paga renda, não paga direito nenhum. O terreno está nacionalizado. De maneira que é assim.
Voltando ainda a esse período, em 1949, por essa altura estava o Tomás Lula. Teve algum contato político com o Mandane nessa altura?
Sim. Mandane era muito bom amigo. Eu já disse à camarada. Sim. Quando ele chegou cá, vindo da África do Sul, e eu estava no Blues. Era muito bom amigo. Quando ele chegava em minha casa, eu retirava a minha mulher para ir dormir no outro quarto para conversarmos até amanhecer, na mesma cama. E eu sabia que ele namorou com a filha do Lebombo. Porque ele me disse a mim, eu não posso esconder isso. Por quê? Porque ele morreu, não é? E antes de ir embora, procurou-me. Estou a namorar com a filha de Lebombo. O pai não quer, chama-me Changana de orelhas furadas. Era o Urubumba? Era assim.
Chamava o Mundo.
Sim. Mas quando chegava ali, o Urubumba, não sei o quê, não sei o quê. Mas quando saía, dizia, filho, você está a namorar com uma tchangana da orelha furada. Mas isto tem graça. O pai do Urubumba também tinha orelhas furadas. Porque era só asa, não é ronga. Ele bomba, vem lá dos montes de bomba. Chamava o futuro genro de orelhas furadas com o pai de orelhas furadas em casa. Isto, não posso compreender isto. E então sacou em papéis da filha que a filha roubou para mostrar ao namorado. E isto sabia a mãe que ainda está viva. Porque era com a ajuda de mãe que aquela rapariga ia roubar as coisas para mostrar. Olha, esta de bomba me tem aqui da Pita, muito cuidado, estão aqui documentos. Estão a informar a vocês. Estava a informar a nossa atividade. Está bem. E ficamos a conhecer. Então eu vou-me embora. Vou a Lisboa, de Lisboa, vou para a coisa. Mas nós tivemos conversas muito importantes com ele.
E revelou o mundano que pertencia
não,
à célula comunista?
Não, não revelei. Falávamos só do nosso patriotismo e mais nada. Uhum. Não, havia reconhecimento. Eu sabia lá. Ele, como moçambicano, ele revoltava-se, sabia lá se ele era capitalista, se ele que eu não sabia.
Mas é que...
Só
obedeceu
as normas conspirativas. Sim. Obedeci às normas conspirativas. Falava, explicava de tudo o que se passava aqui, porque ele já tinha algum tempo na África do Sul. E quando veio já, como funcionário da ONU, eu não sei, parece que tinha ido ao camarão, não sei, quando veio em 61. Então é que falamos também, não falei do comunismo. Aqui, no Maputo, aqui, tiveram medo, eu estava no Xai-Xai quando veio esse centro. Tiveram medo de fazer qualquer demonstração, não é? Porque estava perseguido pela PIDE, ele recebia às vezes trofonemas amedrontando, não sei mais. Mesmo a reunião que teve com a igreja, que se devia realizar ali, teve que ser à última hora transferido para Xamanguru, com medo de que podiam ter posto lá uma bomba.
Nessa altura, atividade no centro
deu resultado a sua atividade política? Dava resultado porque estes meninos, estes bugudas e outros, não eram revoltosos.
Já...
E houve uma coligação de forças da juventude.
Sim.
Houve uma coligação da juventude que tirou Bombo e o Massimiano da direção do centro. Porque quem dirigia aquilo era o colonialismo, não eram eles. Eram um fantoches que estavam ali, não é? A criar racismo, a criar tudo isso.
Esse movimento foi enquadrado pelos conservadores comunistas ou
não, foi a juventude.
Foi
a juventude. Sim, senhor, não fui eu. E eu abracei. Até porque eu já estava no Xai-Xai. Eles convidaram-me para contribuir naquela revista.
Por favor.
Yeah. Convidaram-me.
Quem eram esses jovens? De Budo, Xissano.
Estes todos.
Os atuais dirigentes.
Sim, os atuais dirigentes. São estes. Entretanto, antes da criação do núcleo dos estudantes, o camarada Mundano tentou unificar a Associação Africana e o Centro Associativo dos Negros. Mas os Libombo e os outros estavam lá, eram irredutíveis.
De onde vinha a oposição para esta junção? Vinha mais do centro?
Não, vinha mais dos negros. Até porque tem que ser certo. Não houve razão para a separação dos negros da associação da Associação Africana. Porque, de facto, aquela associação nunca foi a Associação de Negros. Não.
Era aberto?
Era aberto. São problemas sociais. Deixar a sua mulher em casa, querer dançar com as vistas. Isto aqui é uma verdade. Foi mais isto. E a ação do próprio colonialismo, porque o exemplo da Angola, que tinha uma associação, só não floresceu aqui. Por causa, ainda não é só isso. Houve depois a Associação dos Negros Lusitanos da província, da colônia de Moçambique.
Negros Lusitanos?
Sim, sim. Houve, sim. Mas esta associação tinha estatutos mais contundentes do que a Associação Africana.
O centro associativo não era nada.
Era ajuda mútua. Não podia intervir em nada politicamente. Foram os colonialistas que fizeram os estatutos. Ao passo que a Associação Africana, os estatutos eram políticos. Mas já apareceu os negros lusitanos que eram mais contundentes. Não sei, o governador Cabral, como deixou passar, filho, mas de fato era a ponto de dizer-se, procura, eu não sei qual foi ela, criança, devia ter 90 anos, 19 anos ou o quê. Deviam se procurar descobrir esses estatutos dessa associação. A Associação dos Negros dos Itanos. E também aqui, a separação dos negros lusitanos foi tribal. Não criamos uma changada na associação do centro dos negros, que se chamou no princípio Instituto Negrófilo. Esses de bombas são tribalistas. Não criam. Uma vez nomearam como presidente algum tipo de casa, mas já estava. Não concordaram com isso. Mas é a Assembleia Legal. Gideon Matsinha. Foi. Então esses bombos foram ter com Malala Nyani, que era Ivan Frais de Freitas, como administrador, e anulou as eleições. Só porque o presidente era Machangana. Era Tsonga, portanto. Origem étnica é suave, também não é ronca. Ele bomba, já expliquei que eles vieram de lá. O pai tinha a orelha esburada, que era o sinal da colonização de Angoni. Porque nós também lá em Gaza não tínhamos orelhas esburadas. Aquilo era sinal da colonização Angoni. Aqui na Suazilândia deixaram um núcleo e foram para lá, para também deixaram um núcleo na África do Sul, e deixaram outro ali na Matabelalândia. E o grande núcleo estava em Moçambique. Portanto, era uma espécie de assimilação. A minha avó, materna, foi obrigada a abrir as orelhas quando já tinha a minha mãe. Portanto, não é, se não sabia, fica a saber. Não é sinal de Gaza aquilo, não. Foi colonialismo. Portanto, eu não vejo razão só por ter nascido aqui na cidade de fazer esse tribalismo, porque ele próprio não era ronco, e não é. A sua origem étnica, basta dizer que ele, dentro da família, ele e os seus irmãos são os primeiros que nasceram aqui na cidade. Eu também tenho filhos que nasceram aqui, mas não são roncas, não é? A situação dela é essa, veio dali é Suazi, veio de Suazilândia, e Suazilândia não, nos Lubombos, ali nos montes, porque ali nos Lubombos são Suazis todos. E entrou aqui com o pai, que era suado, de orelhas furadas. E agora já sabia distinguir gente que vem de Gaza, gente que vem de Inhambane, gente que vem de Rondônia. E por via disso, os Changanos também se separaram. Foram criando a associação, como eu disse, a Associação dos Negros Lusitanos da colônia de Moçambique, onde militou também meu irmão, Matheus. Foi secretário dessa associação. O presidente era José Cantini Gabriel de Santos, antigo criado de João Belo, que foi ministro lá e foi governador lá em Gaza. O Xaixai chamou-se João Belo alguma vez.
Esta seleção era em Gaza?
Não, estava aqui. Estava aqui. O presidente, o primeiro presidente foi José Cantini. Devia ter sido, devia ser o próprio primeiro negro a ter alguns anos de liceu aqui. Porque as primeiras foram estacionadas. E depois veio esse José Cantini aqui. O próprio João Bela possibilitou a frequentar o liceu. Criado dele. Mas ele virou, nesse tempo não havia. Mas estava com a polícia, ele ensinava a polícia, a primeira escola que ele criou ali, na vinda, não sei o quê. Como se chamou antigamente aquela escola ali? Industrial.
Não.
A primeira escola, depois de sair os maçons, que nome tinha? Não, isto é de agora. Mas eu vou procurar o nome. Ele tinha criado um colégio aí, esse Zé Cantini. Queria criar, quer dizer, era visionário, queria fazer isso e não tinha dinheiro. Né? E acabou por. O nome, sabe, Bandeira. Sabe a Bandeira. Acabou o nome, passou para aquela escola comercial, era comercial. Escola comercial Santa Maria. Este, porque ensinava aos polícias, e porque era corrupto, porque não queria prestar contas. Faziam-se festa, fazia isso, fazia aquilo, e tudo ficava com ele. Quando os membros queriam, exigiam contas, ele não queria prestar conta. Quer dizer, foi ele mesmo o pomo da destruição da própria associação. Até porque de Lisboa, eu já sei o que o meu irmão dizia. Diziam, administraram o coisa ao governador. Como é que você deixou passar estatutos desta natureza? Eram políticos mesmo. Davam força para intervir no governo. Portanto, esses estatutos eram melhores do que da Associação Africana. Mas nunca do Centro Associativo. Porque o Centro Associativo era ajuda mútua. Não era uma associação política, o Centro Associativo. Mas foi aqui onde nasceu este escritor.
Qual é o lugar concreto da sua atividade? Como é que é social?
Eu não posso.
Na mobilização, gente.
Sim, sim. Eu posso dizer que até hoje mesmo. Até hoje mesmo.
Agora é distante. Como é que é?
Agora, eu vejo que valeu a pena. Eu vejo que valeu a pena trabalhar. Valeu a pena. Valeu muito. Porque os próprios negros não estavam a ver a coisa. Só viam exploração, 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 porque o topo explorava e eles também exploravam. Mas não deixaram de explorar. Mas já estavam a começar a ser conscientes. Tanto é que alguns negros morreram lá na cadeia para apoiar a Frelimo. Porque tiveram, depois da continuação da minha atividade em Gaza, começaram a compreender. Quando em 1960 apareceu a independência de Ghana, e depois de Lumumba, depois então a coisa, toda a gente já estava a ver essa coisa. Mas já havia vento de querer a liberdade. E quando em Angola começou a se vestir, então a nossa população também começou a se vestir. Eu seguia a coisa de Nambongongo. Eu segui. Não dormia. Quando eles falavam Rádio Brazzaville, porque é essa que nos ajudava. A Rádio Brazzaville, se com palma a palma, sobre. Eu fui a Angola agora, eu pedi para me mostrar onde era Nambongongo. Naturalmente está afetado, ele está dizendo que fica longe daqui, não pode ser. Porque eu queria ver. Porque isto ajudou-me a mim. Nambongongo ajudou-me a mim muito. Ver a resistência da população africana. Eu vi isto. E este Nambongongo ajudou-me muito.
E reconhecer-se nessa luta.
Sim, sim, sim. não é? A vossa criação daquelas associações, dos presos, e eu segui tudo.
Mas é porque nós ouvíamos, não tínhamos de fato explicação completa daquilo que os camaradas faziam.
Mas nós já estávamos a ver que há qualquer coisa dos nossos grandes que estão a estudar em Portugal, que tentam, já não era bem criança.
Sim, não era muito, desde 1940, já não era criança, já estava a compreender. Mas não sabia que era necessário uma independência.
E eu estava a pensar que as leis vêm boas de Portugal, os governadores aqui é que deturpam. O que me abriu os olhos foi a concordata da Santa Sé de 1940.
Foi aqui que eu vi, afinal de contas, não sou daqui. Há lições subterrâneas que vêm, fazem uma lei e depois vêm coisas por baixo. Porque esta de entregar o ensino dos negros nas colónias às missões, isso pôs-me abertamente a compreender que, afinal de contas, é lá de terror no passo. E eu empurrei o Carlos Carmona em 39, quando veio aqui. Aí sentia-me português. São fases, não é?
Depois da própria formação que recebeu das reuniões de célula, havia lições, além dos livros que vinham, havia debate, havia esclarecimento.
Sim, depois falávamos mesmo da independência de Moçambique. Quando começa? A partir de 1960?
Não, antes,
em 49.
Em 49? Qual era o conteúdo das.
Não, quando eu comecei a conversar com Pedro Soares, eu já sabia que aquilo era comunismo. E ele falou abertamente da diferença do comunismo e do capitalismo. Portanto, as lições foram abertas aqui. É? Falaram coisas da organização comercial, económica, quando às vezes o Brasil queima o café para ser mais caro. Às vezes deitam batatas no mar ou queimam para serem mais caros. Isso, aqui já eu já estava a aprender. Se um mecanismo econômico é a diferença do mecanismo econômico é entre o capitalismo e o socialismo.
Que livros, além de.
É, já não posso lembrar.
Lembra-se de alguns livros que tem ali que tenham marcado profundamente a sua.
Eu li muitos, outros eram de gringo, mas depois tinha que esconder.
Só sei que eu li muitos livros. Às vezes dava-me um livro por um mês e eu lia, porque tinha que ler no mato, de dia, e esconder lá, arranjar coisas para esconder e enterrar. E no outro dia saio dali, vou para outro lado, para ir ler. E depois de um mês entregava o outro. Mas aquele que marcou mais é a mãe. É, quer dizer, não sei se os comunistas, o primeiro livro que davam era a mãe. Não sei.
Numa tradução brasileira.
Sim.
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 A tradução brasileira.
Sim, sim.
Quando for ao Brasil, quando vou ver se procura essa edição daquele tempo. Se puder.
Eu tenho o máximo de corte em minha casa, camarada. Eu tenho, eu pedi para uma oferecer. Tenho uma estatuazinha de máximo de corte na minha sala. Porque de fato foi este livro que me abriu a cabeça. Agora eu estou a procurar o capital. Eu não tenho dinheiro. Parece-me que custa muito lá em Portugal. Ainda não li o capital. Só vejo os extratos. Dizem que não são muitos volumes.
É muito difícil de ler.
É muito difícil de ler. Mas eu não consigo ler. Peço. Como? Não, não vale a pena. Não vale a pena porque eu não tenho tempo. Eu posso demorar muito tempo com o livro.
Não, eu posso me permitir oferecer.
Assim eu agradecia.
Vamos passar por Lisboa. Depois vai encontrar um camarada.
Também. Aquele manifesto é difícil, o manifesto comunista. É preciso ler muitas vezes para compreender. Não é para toda a gente aqui. É filósofo, é filosofia que está aqui. Mas compreende. Não tivemos lições do partido de dia agora. Criar lições para os quadros. Mas não tem tempo também. Escola de quadros. Bom, é que eles têm escola de quadros ali, onde nós não podemos frequentar. Crematório. Eu julgo que por palestras deviam criar qualquer coisa para nós. Porque não estamos preparados. Não estamos. Também há o seguinte. Eu queria cobrir no tempo da... quando o Pedro Soares já falava abertamente da diferença entre o capitalismo e o comunismo. Foi aqui que eu comecei a saber que este homem, do que falei, do... lá da Pedreira, do Vergueiro, saía daqui para Lisboa e dali ia para Moscou. E Moscou voltava para Lisboa e de Lisboa para aqui. É por via disto que os russos até aqui não põem crime nos passaportes. Só entregam 5 fotografias. Segue para lá, volta, não tem nada no seu passaporte. E fazia isto. É uma coisa do Porto. Morreu aqui, infelizmente, doente. Mas ficou preso várias vezes, com os momentos, com esses que foram degradados para Angola e outros, para Pomba Guerra, foi para Guiné, então foi na mesma altura. Mas ele escapou, não foi degradado.
Tem contato com os homens do trabalho político?
Não, diretamente não. Mas quando havia encontros gerais com esse Pomba Guerra e outros, nós nos encontrávamos.
Mais alargado.
Sim, mas ele devia pertencer a uma outra. São coisas que nós não podemos perguntar, né? Porque havia esta lição de que nós devemos conhecer o mínimo possível das coisas, porque quando está preso, bate, mata, você não pode dizer aquilo que você não sabe.
Em 49, quando houve as grandes prisões, no caso, houve a guerra, de homens, não foi educado.
Eu não. E eu comecei a ficar preso. Sabe? Os portugueses não estavam convencidos que os pretos podiam ser políticos. Tanto é que um governador aqui, cristão do Petencourt, quando mandaram aqui uma leva de pires, devolveu: não me venham criar aqui política. De fato, a política nasceu quando veio a pires. Começou a meter na cabeça da população coisas que não sabia. Porque conversava banalmente e era preso. O que você disse lá naquele restaurante? E com isto tudo, a própria PIDE preparou politicamente a população. E eu acho que o general Petencourt tinha razão. E assim, eles começaram a desconfiar que os artigos que nós escrevíamos não éramos nós os seus atores. Pensavam que eram aqueles democratas que nos faziam e que nós simplesmente nos assinávamos. Mas não era essa a verdade. O nosso povo português chegava a fazer um artigo compreensível. Não, eu vi isso quando fiquei preso. O inspetor Roquete. Porque foram lá buscar todos os artigos que eu tinha lá. Tinha escrito no Brasil Africano. E ele perguntou: quem é que fez isso? E eu. E lá estava, na União Brasil da Força. E foi você que escreveu, sim. Bom, está aqui este caderno, eu era similar. Está aqui este caderno, vai contar a sua história a partir do blues até aqui. Tem gente que lá para fazer rascunho para passar a revisão. Eu posso escrever diretamente, nem caneta. Naquele tempo era caneta de tinta, não havia escrevrática. Era tempo de tinta. E em 15 minutos, com 3 para eu entreguei. Naquela altura, de facto, eu só tinha 4 classes. Mas essa 4 classe, ensinada na Missão Suíça, não era 4 classe.
Não era 4 classe 2.
Não, eu posso dizer, os suíços ensinava muito mais,
foi
do quarta classe. Mas o documento que eu tinha era a quarta classe. Mas nós aprendíamos muito bem a gramática naquele tempo. Não é como agora.
Era superior a dois.
Sim. Para mim, a quarta classe de hoje equivale a ensino rudimentar. Se não conjugam verbos.
Na minha casa há uma escola, eu acredito.
Não conjugam verbos, não sabem o que é uma conjunção, não fazem análise lógica, não fazem análise gramatical, nem estudam tabuada. Como é isso? Como é? Uma pessoa com a nona classe não liga, não faz, não sabe construir uma frase. Não sabe o que é o que, não sabe o i. Não sabe o quê, entende? Não sabe absolutamente nada, só os orgulhos de que tem na classe. Não, está mal isso.
E como é que o inspetor reagiu à sua classe?
Não, não, ele perguntou o que é que eu tinha. O que é que eu tinha? Eu tinha quatro classes. Eu estou feliz. Porque convenceu-se de fato aqueles artigos que tinham aí. Eram feitos por nós mesmos.
A partir dessa
coisa, começou a convencer que a gente tem alguns conhecimentos. Porque de fato. Esse professor que é?
Professor Eduardo Mendes.
Ensinava-nos até aonde pudesse ensinar. Não se limitar a fazer quarta classe. Por exemplo, eu, ao fazer quarta classe, os meus valores foram ótimos. 20, tudo 20. Porque eu tinha aprendido mais. Quando fui ao ensino, não aprendi português, é verdade. Eu já o conhecia. Eu fui aos seus 40 anos, quando começou a efervescência. Não, eu tenho frequência de 5 anos. Mas cheguei para fazer exame. Quando viram que eu
estava.
Não. Como antigamente havia o primeiro ciclo, fiz o primeiro ciclo e ganhei 19 valores. E depois continuei a estudar. Mas depois não fiz exame, porque era o ciclo, o primeiro ciclo, depois era o quinto ano. Havia um colégio lá, de missionários das demais, onde nós pagávamos e não tinha para inglês. Era no Xanxan. Não se lembra daquele colégio? Sim, sim. Nós estudávamos de noite. Quando viram que eu estava a começar a criar a minha independência económica, porque eu tinha uma chamba, cheguei a comprar um trator, e pelo fato de não me poderem a mim, vigiar, pedir, arranjar uma maneira de me transferir para aqui. E perdi. Faltava pouco tempo de fazer o exame de um pouquinho lá. Mas eu tenho frequência para estar aqui já.
Nessa prisão, quanto tempo esteve preso?
Não, foi um dia.
Foi detido.
Foi na altura, já não sei precisar, foi na altura em que o camarada Mondani ficou preso. Depois de expulso lá. Mané de Sousa ficou preso. Herberto Matola ficou preso e outros. Mas de mim o que me fez prender foi o artigo na União de Vida Posta. Porque o camarada Mondani criou um núcleo quando viu que não podia demover os grandes das duas associações, arranjou um núcleo e ele chamou jornalistas, mas nós não somos jornalistas, não é? Ele chamou jornalistas para trabalhar no Obrado Africano. Mas nesse tempo, porque o Brasil Africano estava alugado a um tipo da União Nacional. Era a União Nacional, já naquela época. Então, arranjou maneira de arranjar para vivificar o Brasil Africano. E eu, como estava no mundo, eu escrevia os meus artigos, enviava-os para o correio e tinha o pseudônimo de Alberto Samuel dos Santos. Mas este, entreguei ao meu camarada, Zé Antônio da Silva, ainda está vivo. Zé Antônio da Silva. E ela foi apertada lá no Brasil Africano. Quem é este? Às vezes também me chamam. E eles não sabiam porque o próprio Brasil Africano pensava na existência de Alberto Samuel Mustanga de em pessoa. E eu não me identifiquei. Como o nome é cada terra, ele pensava que vamos ter uma pessoa chamada assim. Mas não era. Então este teve que dizer ao Brasil africano que Fernando de Tal está numeroso. Então, eu ganhei. Portanto, eles ganharam o conhecimento da minha identidade. Entretanto, começaram as prisões. Como eu não fiquei preso na mesma leva, eu deixei aqui uma... Como chama? Uma senha. Alguém. Quando ficarem presos aqueles trabalhos de vocês, você manda dizer que as flores do teu jardim estão a murchar. Arranja alguém com urgência para regar. Então arranjei um cara naquele dia, foi um blues, enchi todo o livro numa lata, quer dizer, desfiz-me de tudo que eu tinha, a mãe e tudo. Então fui enterrar com um amigo meu que há pouco tempo faleceu. Voltei naquela noite para um trabalho. Eles não tinham nada contra mim. Estavam convencidos que eu não era capaz de fazer um artigo daquele lado e dos outros que eu fazia. Porque fazia artigos em português e em tonga. Em tonga, eu tratava de coisas banais, mas em português eu tratava de coisas mesmo. Apesar de me chamar português, de poesia, de vistas, como eu disse. Mas eu tratava de coisas. Em duas linhas, eu dizia aquilo que eu queria dizer. Não é? Mas o primeiro dia eu louvar e isto e aquilo. Já vi aquele rapaz. O camarada leu o rapaz.
Estamos com o problema das fotocópias, porque o Colin não está lá. Não,
ele ainda leu assim.
Sim, porque. Este artigo, o rapaz demonstra o que eu pensava já. Já estava no chachá. Já era comunista.
Mas considerava-se comunista.
Bom. Eles nunca me falaram de socialismo, falaram sempre de comunismo. Mas agora eu sei que eu não sou comunista.
Naquela altura, considerava-se?
Sim, considerava-se. Sim, senhor.
Mas não do PC, é um militante comunista moçambicano.
Sim, eu considerava-me assim. Porque como eu disse aqui, eu não sabia de diferença que podia haver, de haver divisão de comunistas, como dizíamos que é uma organização internacional, mas era comunista. De Moçambique. Mas que o comunismo nosso tinha que se fazer aqui, respeitando a realidade nacional. E não importar o comunismo para aqui. Quer dizer, o nosso comunismo tinha que estar em combinação com a nossa vida. E isso também me ensinaram. Portanto, era comunismo moçambicano. E agora vem a Fernando falando de socialismo, que não podemos chegar agora ao comunismo. A própria Rússia ainda não chegou ao comunismo.
É uma sociedade forte.
Não é isso que agora eu sou socialista, né?
Estava falando da detenção.
Sim, quando eu fiz aquele artigo.
Foi liberto?
Sim. Essa é a primeira detenção. Isso foi a primeira detenção. E então, devia ser 3 de outubro de 1949, porque no dia seguinte era 5 de outubro, que era feriado aqui. Ele, o Roqueiro, estava me dizendo, Homxanga, porque era esse nome que eles tinham. Nunca me chamou pelo meu próprio nome, eu expliquei, que eu não sou Homxanga. Era um método de me esconder, até porque eu não conhecia leis de imprensa. Que era preciso dizer. Eu não dizia mesmo, porque eu sabia já que aquele jornal ali era da PIB. Então nunca havia desse. Porque o meu nome já estava na PIB. Aquela transferência, essas coisas todas, é, quer dizer, já tinham me. E tinham os outros todos olhar para mim. Mas isto foi antes de eu ir para o Xaxá. Fui para o Xaxá em 1952. Então, sabia o seminário, como disse. Leva-me este gajo lá para a sala dos assimilados. Tínhamos cama, havia lençóis sujos, cheio de piolhos e tudo, mas era cama. Quando eu saía, mas não me chama. Mas você pode vir aqui na segunda-feira. E eu nem sabia quem era.
Eu soube, eu ouvi que um homem tinha medo do lado esquerdo da boca. Só isso que não tem, não sabia quem era. Eu disse, bom, mas fugir de quê? O senhor disse-me alguma coisa, eu não sei porque eu estou aqui. Eu não sei. Por que eu estou aqui, eu não sei. Agora, para fugir, é preciso fugir de alguma coisa. Primeiro, sou funcionário. Segundo, sou casado com muitos filhos. Fugir de uma incógnita, eu não posso. Bom, vai embora, às 8 horas aqui na cidade. Seis, umas 7 horas. E eu estava lá, sentado, na porta. E quando ele chega às 8 horas, eu falo, ah, sim, sim. Você é homem de palavra. Pegou os livros, aqueles artigos todos que tinha levado e tudo, vai embora. Ir embora para onde? Já não serei preciso? Não. Posso ir embora para o serviço? Isso acabou? Sim, vai embora. Foi aqui onde eu tive não. Uma coisa com a Noémia, sou. Porque de fato, a Noémia trabalhou comigo. Eu ia à casa dela.
Não pertencia à sua célula?
Não.
Nem o
Rodolfo
estava
com ele. Não, nós nos encontramos. Ele era uma daquelas que estavam foram metidos lá no Grande Africano por causa da mandada. Portanto, ela devia pertencer a outra célula. Porque também nos encontrávamos quando era uma coisa alargada. Sim, sim. Portanto, ele distribuía-nos panfletos para nós lermos, não era para problema era. Caiu ali, disse que não tinha para dar meu dinheiro para minha casa, eu vou buscar para frente. Mas isso, na gíria comunista, é um erro. Não pode levar a coisa dessa empresa. E então? Conhece Noémia? Eu sim. Que relações que ele tem? Eu encontrava um velho no Brasil. Chamo-me Leia. Era uma jovem. E não sei se ela se lembra desta coisa. Conta lá aquela coisa com o Xangai. Um Xangai à sua casa. Ah, ele vinha à minha casa para ir buscar. Não é, meu? Pensa muito bem. E eu, na sua casa, nem sei onde fica. Nós nos encontrávamos no Brasil africano. Lembra-se muito bem. Se alguém foi para a sua casa, não fui eu. Ele não estava a pensar. Ah, é verdade. É verdade. Quer dizer, compreendeu o que eu estava a dizer que não para casa. Era isto que eu queria. Não, este sou de facto, é que vinha muita gente, mas este nunca foi lá na minha casa. Eu gostava de falar com ele. Lembra-se disso. Fracassou.